Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Chegou nesse lugar como, sabe, Gil? Como que a gente chegou, né? Houve uma série de medidas, todo mundo fala, né? Existiu o lado que, não, crise climática é coisa daquela, da Greta.
É, da Greta.
Da Greta, que era o Greenpeace, isso não tem nada a ver. A gente acabou de passar por isso. Vamos aproveitar que agora só falam de Covid, a imprensa está quietinha, vamos aproveitar para passar a boiada. Vocês lembram que falou isso? Foi o Ricardo Salles, deputado federal, que então era ministro do meio ambiente do ex-presidente da República. Imagina só, né? Falou tudo isso. E existe uma série de projetos dentro do Congresso Nacional. Congresso Nacional, todo mundo sabe, que é uma entidade bicameral. Existem duas câmaras, né? Uma da Câmara dos Deputados Federais e uma dos Senadores da República. Então, esse Congresso Nacional é feito para criar leis. Existem leis que são leis federais, existem leis que são leis complementares. Existem, assim, também as propostas de emenda constitucional e existem também as medidas provisórias. Então, são essas. Esse é o formato atribuído dentro da nossa hierarquia de fonte de direito. E alguns são responsáveis por uma coisa e outros por outras. Se votam de uma forma para algumas coisas e outras para outras. Porque tem coisas que são mais sérias e tem outras coisas que são menos sérias. Por isso, coisas são julgadas no STF, que só cuida de coisas constitucionais. Tem coisas que são do STJ, que são infraconstitucionais, ou seja, leis federais, mas que não atingem atributos nem cláusulas que existam apenas na Constituição. A partir desse introito, eu queria que você nos contasse, Diogo, como que esse estado do Rio Grande do Sul chegou nessa demanda tão gigantesca de casos de uma cidade, que agora me falha o nome, daqui a pouco já acho aqui, que em um ano eles tiveram 3 enchentes. Inclusive, isso vai passar hoje no Globo Repórter, a noite depois da novela Renascer, que eu, inclusive, é uma novela que eu não perco, eu gosto muito dessa novela. Mas, caprichos à parte, gosto muito da novela. Depois da novela, vai passar o Globo Repórter, que fala sobre essas tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Não, conta pra nós.
Vamos pra uma notícia, sim, pra gente não ficar aqui só nós falando. Vamos pra notícia, né? Publicada há um dia atrás pela Folha de São Paulo, assinada por Jorge Abreu. O título é: Leite mudou quase 500 normas ambientais em 2019. Especialistas criticam gestão.
Eduardo Leite?
Eduardo Leite, governador. Abre aspas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, alterou em torno de 480 normas do Código Ambiental do Estado em seu primeiro ano de mandato, em 2019. A medida, sancionada em 2020, acompanhou o afrouxamento da política ambiental brasileira, incentivada, à época, pelo então ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Agora, em meio às enchentes no estado, ambientalistas criticam a gestão de Eduardo Leite e apontam o governador como o articulador, junto à Assembleia Legislativa, do que chamam de desmonte das leis estaduais de proteção ambiental. Em nota, o governo do Rio Grande do Sul diz que a mudança do código teve como base discussões que envolveram sociedade e instituições, como a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental. O executivo afirma ainda que as catástrofes climáticas são uma tendência mundial, com ocorrência mais frequente e intensa, sendo assim não atribuíveis à atualização na lei. Ah, nossa, que absurdo. Mas essa é uma, né? Essa colocando em perspectiva o trabalho do Eduardo Leite, né? Mas neste momento, lá no Congresso Nacional, também temos outras ameaças, Magal, que é aqui como dá a notícia no Observatório do Clima. Novo pacote da destruição ameaça direitos socioambientais. 25 projetos de lei e 3 emendas à Constituição tramitam no Congresso brasileiro com alta probabilidade de avanço imediato. O ano de 2023 será lembrado por retrocessos ambientais históricos no Congresso Nacional. Foram promulgadas as leis 14.701, que afronta vários direitos indígenas, originada no PL do Marco Temporal, e a 14.785, derivada do PL do Veneno, que liberou geral dos agrotóxicos. Quebrada a barreira, diversos outros projetos de lei do chamado pacote da destruição começaram a ser desembrulhados em 2024. A alcunha se aplica a um conjunto de propostas que, se aprovadas, causarão dano irreversível aos ecossistemas brasileiros, aos povos tradicionais, ao clima global e a segurança de cada cidadão. Um novo pacote da destruição está nas casas legislativas, revigorado e muito mais dinâmico. Conta com propostas recém-redigidas e com antigos projetos que ganham fôlego da noite para o dia e muitas vezes tramitando de maneira conclusiva nas comissões, atropelando o regimento e a interlocução com a sociedade civil. A gente conhece bem, né? Vamos finalizar aqui a leitura da matéria para fazer um comentário. A gente conhece bem esse modus operandi, né, Magal? Que é o que deve acontecer no Rio Grande do Sul, que é o que acontece aqui no Paraná, que também é um estado que tem por característica o agronegócio. Ninguém está demonizando o agronegócio. Agora, concordar com a mentalidade do agronegócio, aí a gente não concorda, entendeu? Porque aqui no Paraná, a gente sabe, né, nosso governador, o Ratinho Júnior, é conhecido por ser um desses... empresários do agronegócio, ele, o pai dele, né? É, a família, né? Digamos. E a gente sabe como que aqui, meio ambiente, não tem vez. Não tem pauta ambiental aqui. A gente sabe que, assim como o governo Bolsonaro, o governo do Paraná, desde a entrada do Ratinho Júnior, foi um desmonte no Instituto de Água e Terras. A gente sabe que há um desmonte, né, nas questões do meio ambiente, né? Então a gente vem, a gente sabe que como que a gente vai querer conter esses desastres, minimizar os impactos das mudanças climáticas, que são inegáveis, né? Agora não se vê mais nenhum negacionista do clima nesse momento, né? Mas eles estão escondidos, Magal. Mas se a gente não cobrar os políticos da nossa região, do país, se a gente não entender que trabalho que está sendo feito nas casas legislativas, depois, na hora da que o bicho pega, o que nós vamos fazer? Vamos ter que ficar nessa de solidariedade apenas.
E isso não se dá, isso não se faz, isso não é exercido, porque isso não dá voto.
Porque entende? Isso é coisa da esquerda.
Isso é coisa da esquerda, sabe? Isso é papo de como é que é? De hippie. É papo de maconheiro, de ONG que ganha dinheiro dos... Gente, a gente tá vendo a maior catástrofe, a maior tragédia, feito por falta de prevenção.
De acreditar em estudos científicos.
Agora, o Eduardo Leite pediu 19 bilhões, daí não sabe se quantos bilhões é, alguns falam em 50,7, outros falam em 100, outros falam em 200. No fundo, ninguém sabe. E vai ser muito maior, e não é o dinheiro apenas, porque o dinheiro é nosso, não é deles. É esse dinheiro que vai cobrir? É nosso. Poderia ser muito mais, mas muito mais barato, inteligente, saudável.
E poupar vidas, né,
Marcos? Iria poupar vidas.
Sofrimento,
histórias, casas, tudo que está sendo lá. Agora tá indo pro, literalmente, infelizmente dizer isso, mas tá indo pro ralo, né? Tudo isso é uma loucura que a gente pense que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez e continuar a obter resultados
diferentes.
Não vamos, a gente vai ter obter resultados iguais. São sempre essas tragédias. Já no governo Bolsonaro a gente teve enchente na Bahia, a gente tem quase todo ano no litoral fluminense, sempre tem, teve aqui, no litoral de São Paulo.
Aqui no Paraná a gente teve União da Vitória.
Em União da Vitória a gente teve. Esses dias atrás, Diogo, choveu aqui em Curitiba. Cara, choveu ali, acho que 60. Não deu 70 milímetros, é bastante chuva, ok. Meu, alagou o centro. Aonde que alaga sempre, hein? Você aí, aonde que é o primeiro lugar que alaga? Parolim, correto? Parolim, que chamava-se como? Esse bairro era chamado de Valetão. Quando foi construída a cidade, foi a primeira área de ocupação do centro. Primeiro foi Parolim, depois foi a Vila Torres, onde eu moro. Lá, que é Vila Capanema. Lá era o segundo lugar, que era Jardim Gramacho, depois ficou como Jardim Jardim Pinto, por causa do seu João Pinto, Vila Pinto. Eram os lugares onde se alagava. Agora, na Vila Torres, não se alaga mais. Por quê? Porque cobriram o rio. Agora, lá no Parolim se alaga. Esses dias atrás estava chovendo, estava alagando a Fernando Moreira, a Cruz Machado, a Visconde de Nácar, o centro da cidade.
Isso sem falar nos outros bairros, né? Por exemplo, lá do Barigui, do Rio Barigui, que alaga direto.
Que
lá.
Que é bairro plano baixo, geograficamente. Nossa.
Eu só queria abrir um parênteses na tua fala, Magal, para dizer que a gente fez um programa sobre isso, né? Quem tiver interessado pode acessar lá no canal do YouTube do Vamos à Luta, né? E também queria só dar essa indicação aqui da Rede Curitiba Climática. Você acha eles lá no Instagram, Rede Curitiba Climática. Você quer ficar de cabelo em pé? Vai olhar a previsão lá dos alagamentos, das regiões de alagamento em Curitiba. Né, bairros como onde eu moro, Uberaba, alto, vai ter alto índice de alagamento, centro. São previsões para daqui a alguns anos, 10 anos, 15 anos. Então, sabe, não dá mais para parar as mudanças climáticas, Magal. Tudo mudou.
Tudo mudou, e principalmente nessas famílias, nessa vida, em todo o povo gaúcho, para todo o povo do sul, para o Brasil inteiro, né, no fundo. Queria só falar mais uma coisa sobre todos os países que estão ajudando aí, os vizinhos, Uruguai, Argentina. Saiba que a gente sempre vai agradecer e aceitar ajuda, sempre. Isso faz parte da diplomacia brasileira, do Itamaraty. Então não acredite nessas fake news que falam que o governo Lula não aceitou. Para que não é da gente, que a gente não, que vem daí essas notícias falsas. Tá na hora, Diogo, vamos...
Eu só queria dar o último recado aí antes de a gente tomar aquele refresco. É o seguinte, tem um texto no Aos Fatos, eu estava lendo, até não acabei de ler, mas é um texto muito interessante aqui, cujo título é Socorro ao Rio Grande do Sul é vendido como produto no mercado das mentiras, assinado por Tainalon, publicado hoje. E é um texto muito interessante para quem quer pensar nessa questão das informações, desse momento que a gente vive, da plataformização, que não tem regulação nenhuma, eles fazem o que eles querem, estão tirando uma notícia ou outra, mas é o dever deles, né, de fake news, eles têm que apontar mesmo, mas depois que o estrago já está feito, fica difícil. Então é uma reflexão muito interessante para a gente pensar no buraco que a gente está, e ele já diz aqui que não tem solução, que ele não vai apresentar aqui uma coisa ou outra que a gente possa fazer, que não depende só da tiazinha que está lá e que por ingenuidade compartilhou uma notícia falsa porque ela achou que estava ajudando a espalhar uma informação que poderia ajudar alguém. O buraco é muito mais embaixo, pessoal. Indico esse texto no Aos Fatos. Socorro Rio Grande do Sul é vendido como produto no mercado das mentiras. A gente precisa pensar sobre isso e pensar em consumir notícias que tenham credibilidade. É isso aí.
Exatamente com essas palavras de Diogo da Silva, a gente vai se despedindo aqui desse programa, que foi um programa dedicado aí à solidariedade, e a gente espera que tudo isso passe o mais rápido possível e que logo, dentro em breve, também o mais rápido possível, a gente possa começar a colocar a mão na massa para reconstruir e continuar a levar nossas vidas com coragem, com mansidão, com fé, com esperança. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul hoje, talvez amanhã, e espero encontrar lá uma cena melhor do que essa que a gente vem vendo nesses últimos dias. Não sei se tá propício para isso, porque eu já vi que tem bastante chuva até terça-feira.
Então,
eu
só queria dizer que na terça-feira a gente vai trazer aqui para conversar sobre as mudanças climáticas e os impactos no estado do Paraná e o que está sendo feito de políticas públicas. A gente vai conversar com o Wilson Flávio Feltrin Rosigni. Ele é graduado em geografia, ele é professor, ele representa vários institutos. Então fica ligado que terça-feira vai ter esse papo por aqui.
Boa, Dumba, sensacional. Vamos deixando a casa, foi um prazer falar com todos vocês. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva, Diego Torres, o Marujo e Mig na operação de som. A gente toca esse barco, que é um barco, antes de tudo, antifascista, mas e solidário, com o coração sempre aberto para o povo, para a humanidade e para a temperança, para a bonança de todo mundo. Quer dizer mais alguma coisa aí, Diogo?
Tchau.
Valeu, gente, um abraço, bom final de semana para todo mundo. Aqueles que tiverem mais sorte, dirijam-se ao Couto Pereira amanhã às 18h30, vão ver um belíssimo espetáculo do time ali, Ferroviário da Vila Torres. Tenho certeza que vocês vão se dar bem. Forte abraço a todo mundo, terça a gente volta de novo. Esse é o Vamos à Luta, na mais livre de todas. Valeu, Mig, valeu todo mundo. Fui!
Programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.